Evangelho segundo escreveu Lucas. Se é de costume da igreja, às vezes até hoje eu me atrapalho um pouco essa questão, sabia? Tem igreja que tem o costume de ler a Bíblia sentado. E tem igreja que tem costume de ler a Bíblia em pé. Como aqui uma boa parte fica em pé e outra fica sentada, então vamos todos colocar de pés em nome de Jesus para nós lermos o texto? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, do verso 11 ao verso de número 17. Está escrito assim, meus irmãos. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma filha viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Olha, mulher, não chores. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levanta-te. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos em tua presença e como é bom estarmos reunidos como igreja, Senhor. Nós, nesse culto pela manhã, louvamos o teu nome, entoamos louvores a ti, ofertamos na tua casa. Agora é um momento muito oportuno, que é ouvir a tua voz, Senhor. Fale conosco através dessa exposição bíblica, que os nossos corações e ouvidos possam estar abertos para absorver aquilo que o Senhor tem para falar conosco aqui essa manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos? Nós estamos nesse mês de março, o mês que é voltado totalmente para as mulheres, aqui na nossa igreja do Meier. E essa semana, meditando acerca do que eu iria falar aqui essa manhã para a igreja, eu me deparei com esse texto. Um texto que, na verdade, é um drama, uma tragédia que acontece na vida dessa mulher que já era viúva e está enterrando a sua última esperança, que era o seu único filho. Então, para essa manhã, aos nossos irmãos que estão aqui presentes, aos queridos do YouTube, eu gostaria de trazer uma mensagem para a igreja exatamente sobre esse tema: Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Como de costume, Jesus, ele foi incansável durante a sua trajetória aqui nessa terra. A Bíblia nos conta vários relatos, vários fatos de Jesus providenciando curas, libertações, tendo compaixão da turma que o seguia e mudando a história do povo que acreditava em sua palavra. Nós sabemos, amados irmãos, eu sempre gosto de falar acerca disso, que o ministério de Jesus foi um ministério muito curto. Quando você estuda o Novo Testamento, você observa que Jesus, 90% do seu trajeto, sempre ele estava correndo de aldeia em aldeia, em cidade, anunciando a mensagem do seu Pai. Então, o Dr. Lucas, quando ele expressa esse acontecimento que, de fato, aconteceu no ministério de Jesus, você não vai ver nem João, nem Mateus e nem Marcos registrando esse acontecimento. Uma história de ressurreição. O contexto é um contexto muito simples. Se você for observar e estiver com a sua Bíblia aberta, Jesus, após ter efetuado a cura do servo do centurião, o texto diz que ele sai da cidade de Cafarnaum e ele viaja, meus irmãos, caminhando uma jornada de um dia, mais ou menos 50 quilômetros, para chegar até essa aldeia ou essa cidade que a Bíblia chama de Naim. Então, como sempre nos trajetos de Jesus, não eram trajetos fáceis como nós estamos aqui essa manhã. Hoje nós estamos vivendo em um mundo pós-moderno, tecnologia, ar-condicionado, meus irmãos. Por mais que o nosso ar aqui está ligado, os irmãos podem observar que ainda está um pouco quente. Então, nos dias de Jesus, não tinha essa regalia, não tinha essa facilidade que nós temos nos dias atuais. Então, a estrada que Jesus percorreu, o caminho de um dia, 50 quilômetros a pé, era uma estrada quente, uma estrada que tinha muita poeira. Jesus aqui está se sujeitando ao quê? A sede, insolação, a fim de chegar no seu propósito, que é uma cidade que a Bíblia chama de Naim. E como de costume, o nosso Senhor, ele não dava algo sem uma noção, sem um sentido em seu contexto, em sua realidade, em certa localidade. Então, o propósito de Jesus no atributo de onisciência, ele já sabia, meus irmãos, que ele ia encontrar essa mulher que estava vivendo um drama. Na verdade, eu acho que é o pior drama, que perdeu o marido até tudo bem. Apesar que a Bíblia dá várias referências à lei de Moisés acerca do cuidado que o povo de Deus tem que ter com as viúvas. Agora, você enterrar a sua descendência, aí já é outra história. Essa mulher está enterrando a sua trajetória, a sua linhagem, como mulher enterrando o seu único filho que ela tinha, ela estava enterrando. Então Jesus entra nessa cidade para devolver o único filho falecido a uma viúva que está enlutada, desesperada. E eu gostaria de fazer aqui algumas observações sobre essa cidade que a Bíblia chama de Naim. Então, Naim, meus irmãos, no hebraico, um pouquinho mais de retorno, por gentileza, significa deleite ou beleza. Quando você vê o sentido original do texto, você não vê muita lógica. O nome dessa cidade significa deleite ou beleza. Então, essa cidade é a única vez que é mencionada na Bíblia, está aqui. Você não vai ver outra referência, outra citação de Naim nas páginas da Bíblia Sagrada, somente aqui. Então, nos dias atuais, ainda conserva ainda o mesmo nome. Essa cidade está situada a noroeste de uma eminência chamada Jebel Dub, ou Pequeno Hermon. Ela está localizada a 3 quilômetros a sudoeste de Endor e 9 quilômetros a sudoeste de Nazaré. Nos dias de Jesus, era uma pequena aldeola, pouco maior que um montão de ruínas, onde se encontravam antigas sepulturas em cavernas, principalmente na parte oriental. Então, se você for lá em Israel, atualmente hoje ela é composta pelos povos islâmicos. Lá tem essa turma que está residindo nessa cidade de Naim até os dias atuais. Então, Jesus, na sua incansável jornada, ele chega depois de 50 quilômetros a essa cidade. E a Bíblia diz, não eu, está escrito no texto aí no verso número 11, que os discípulos estão com ele e numerosa multidão também estava caminhando com Jesus, estava com Jesus nessa cidade também que a Bíblia chama de Naim. O texto diz que quando ele chega na entrada do portão, ou da porta da cidade, houve aqui um encontro de duas classes. Jesus está chegando com a multidão, e a mulher está saindo com a multidão para enterrar o seu único filho. Olha a história que eu estou falando para os irmãos aqui essa manhã. Então aqui houve um encontro de duas caravanas completamente diferentes. Primeiro, uma movida pela morte, que ia saindo da cidade com todo o seu cortejo do príncipe da morte, e outra ia entrando o séquito do príncipe da vida com todo o seu amor e compaixão. Morte saindo e o príncipe da vida entrando com todo o seu amor e compaixão. A história da humanidade se resume em isso aqui. Quando nós falamos de sepultamento, é algo muito sério. A Bíblia até fala sobre isso, que é melhor você ir em um sepultamento do que em uma festa. Momento oportuno para você evangelizar aquela pessoa que não é crente, que desacredita das coisas de Deus. Esse é o momento, diante da enfermidade, da perda, a pessoa reconhece que há um poder supremo e há um Jesus que está acima do poder da morte. Duas caravanas se chocam na entrada da cidade. Aleluia. Então, conforme os séculos vão se avançando, era uma grande falta de respeito não dar preferência à procissão fúnebre passar. Jesus é ético, tá bom, meus irmãos? Jesus é inteligente. Só que para certas coisas ele não respeita. Principalmente a morte. Quando Jesus está entrando, ele está vendo aquele cortejo, ele faz um diagnóstico daquela mulher, ele sentiu a tristeza daquela mãe, porque tem coisas que eu, pastor, não posso sentir, o pastor Alexandre não pode sentir, mas o Jesus que nós estamos cultuando aqui essa manhã, ele sabe a dor de cada um de nós. Fez o diagnóstico, aparentemente está tudo perdido, diante da morte, o que fazer? Só que quem está entrando naquela cidade se chama Jesus de Nazaré. Ilamasubi karamahaya. Ele entra. O príncipe da vida, ele avança. Quebrando todos os paradigmas da história da humanidade. Ele toca no caixão. E manda que o príncipe da morte entregasse de novo o filho da viúva. O príncipe da morte largou a mão da vítima e Jesus entregou a sua mãe. Esse é o Jesus que eu creio. Que a maioria de vocês creem também. a morte fazendo festa, sambando, parecendo aqui no sambódromo aqui do Rio de Janeiro, uma festa, e chega o autor da vida. Chega aquele que não respeita a morte. Chega aquele que está acima de todas as coisas. Não estou falando de São Jorge, de Baomé, de Maomé ou de Buda. Eu estou falando do Filho unigênito do Pai. Eu estou falando da cabeça da igreja. Eu estou falando do príncipe da vida, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus, meus irmãos, se depara com essa situação, o verso 12 ainda diz que havia uma grande multidão da cidade que ia com ela. Então, toda a Bíblia você precisa ser estudado para você poder aplicar, entender o contexto do negócio. Multidão seguindo Jesus, e o texto diz que na cidade que também tinha uma grande multidão com ela. Dá os últimos, palavras de conforto, de agradecimento. Então havia um costume como nós temos aqui na nossa nação. Segundo o costume oriental, as mulheres carpideiras, ou os tocadores de flauta e címbalos, iam à frente do funeral, fazendo todo o cortejo. A viúva enlutada caminhava na frente, no andor mortuário, e não atrás, como nós costumamos fazer. Então, um andor carregado nos ombros por quatro homens era uma tábua sem tampa, sobre o qual jazia o morto. O morto estava lá o quê? Enrolado em um pano de linho. Só o seu rosto não estava coberto. Por último, o andor era seguido pelos amigos e conhecidos. Então, tinha toda essa turma em volta dessa mulher aqui. E a mulher está no seu lamento. Está todo mundo se lamentando a morte desse menino. E o que eu acho interessante na Bíblia, já falei isso aqui para os irmãos algumas vezes, é que os maiores milagres da Bíblia, a Bíblia não fala o nome. São pessoas anônimas, tanto o filho como a viúva. É dessa turma que Jesus gosta. Dos desacreditados, como foi falado aqui. Daqueles que estão na sarjeta, nas drogas, na prostituição. É esses que Jesus muda, transforma e faz se assentar no meio dos príncipes. Multidão caminhando com ela. E Jesus só observando. O texto diz, não eu. Verso número 13. Ao vê-la, ele tem olhos e vê. Estava conversando um pouquinho agora, no começo aqui, antes de começar a reunião com o pastor Alexandre, nós estamos vivendo uma geração meio difícil, viu, meus irmãos? Eu falo porque sou dessa geração e sou jovem. Que geração promíscua. Que geração endemoniada que nós estamos vivendo, meus irmãos. Fazem de tudo para desacreditar das coisas de Deus. Zombam de Deus. Fala de tudo menos de Deus. Fala de qualquer coisa, você pode falar de qualquer religião, menos de Jesus. Só que o texto diz, ao vê-la, ninguém vê como Jesus vê. Não consegue entender isso aqui? Ninguém tem compaixão como Jesus tem. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. E olha a expressão que Jesus diz. Mulher, não chore. Estou sentindo a presença de Deus aqui, Carlinhos. Como é que fala isso em um funeral? Oh, chora não. Não tem muito sentido, não tem muita lógica. Mulher, não chore. Cristo, o Senhor, em todo o seu ser, foi e é inteiramente inteiramente compassivo com as pessoas. Ele é compassivo. Ele tem um coração de compaixão com a viúva. Lábios de compaixão que lhe falaram palavras de consolação. Pés de compaixão que lhe expressaram a socorrê-la. Mãos de compaixão que comunicava vida ao seu filho. Jesus ouviu o choro aflito dessa mãe que se tornara solitária. Ele inclina-se para consolar a mulher que está profundamente abatida. É uma palavra suave e delicada, forte e promissora, muito singela. Aquilo que Jesus declara à viúva, que está afundada em aflição, é um testemunho de seu amor compassivo para com todos aqueles que choram. Não tem ser humano, não tem nada que se compare ao nosso Jesus. Mulher, não chore. Fique tranquila. Não chore. Ele quebra o protocolo. Verso de número 14. O texto diz: chegando-se de mansinho, calmo, sereno, ele toca no caixão. E aí quebra o paradigma. Toda aquela turma que estava fazendo cortejo, para! O que significa isso, pastor? O texto não diz, em hipótese alguma, que ele tocou no morto com a mão. E sim no caixão. Sem hesitar, Jesus fala ao cadáver estas palavras: jovem, levanta-te. Aí eu quero que alguém me explique isso aqui. O arrebatamento da igreja vai ser isso. Você já viu alguém falar com o morto? Você já viu o morto ouvir? Mas quando o príncipe da vida fala, o morto tem que parar, porque a autoridade suprema está no local. Se você pode aplaudir a Jesus por isso, aplaude ao Senhor, meus irmãos. Mês das mulheres, Jesus socorrendo uma viúva. Jovem, defunto, morto, levanta-te. Olhe bem para mim aqui, meus irmãos. Jesus nem invocou a Deus. É o que o texto está dizendo aqui. Ele só falou: levanta-te. Sem autoridade divina, a ordem de Jesus seria o cúmulo do absurdo. Pensou? O negócio é esse? Mas ele tem autoridade divina. Ele fala a palavra e um milagre acontece. Eu não sei como você entrou aqui por essas portas dessa manhã, mas eu estou falando de um Jesus que ele é especialista em ressurreição, que ele é especialista em reverter o quadro. Não há nada demasiadamente impossível para o Senhor. Ele é poderoso para mudar o quadro da tua história, da tua família, da tua linhagem. Ele é poderoso. Pelo fato de Jesus ter autoridade sobre a morte, o que que acontece com o jovem? Ele imediatamente responde, senta e começa a falar. Jovem, eu te digo, levanta-te. Esta exclamação majestosa penetrou até o mundo dos mortos. O falecido receber a palavra do Senhor. A palavra da vida, saída dos lábios do príncipe da vida, gerou força vital no falecido.
O que que aconteceu? O morto se aprumou. Não havia necessidade de auxílio de terceiros, de uma mão para erguer. O morto levantou-se sozinho e começou a falar. Vivia novamente como se jamais tivesse morrido.
Iakamassuri mikara mahaya. Que é isso, meus irmãos? Esse é o evangelho que nós cantamos aqui, que nós aceitamos. Esse é o poder do teu Jesus. Poderia, Marilene, aproveitar o ensejo aqui para instruir a multidão. Está vendo aí? Eu sou isso aí que você está vendo aí. Jesus falou, não, ficou quieto. Deixe que o milagre fale por si próprio. Deixe que o milagre fale por si próprio. O jovem que estava morto sentou-se. Como é que é isso, meus irmãos? O que significa isso? Jesus falou ao jovem como se pudesse ouvi-lo. Falou como se tivesse vida. Olha o mundo espiritual aí, meus irmãos. E de fato podia ouvir. E tinha vida e podia atender. Escuta isso aqui, ninguém fica morto quando o corpo morre. O espírito fica vivo. A alma fica viva. Todas as três vezes que Jesus ressuscitou durante o seu ministério, a filha de Jairo, o jovem dessa história, o seu amigo Lázaro, ele falou como se os mortos pudessem ouvi-lo. Nisso revela o quê? O poder supremo que tem o nosso Salvador sobre a morte. Ele fala e os mortos lhe obedecem. Quando esse garoto aqui se levanta, meus irmãos, eu fico imaginando, pastor Alexandre, a cena, aquela turma toda acompanhando os discípulos, multidão, povo de Naim. Jesus chega, o menino começa. Imaginei, meus irmãos. A cena de Hollywood, né? Jesus pega, fica tranquilo. Ele devolve o filho à sua mãe. Dizendo, olha, eu sou Jesus, eu entendo de linhagem, eu vim da linhagem de Davi, e a tua história não vai acabar aqui. Jesus está falando com alguém aqui essa manhã. A tua história não vai acabar assim. Eu tenho um projeto para realizar na tua vida. Você olhando aparentemente, você para e pensa, mas espera aí, acabou, está afastado, não tem como acontecer isso. Jesus é especialista em quebrar protocolo. Se ele ressuscita os mortos, a promessa de Jesus está de pé sobre a tua vida.
Viúva, em outras palavras, segura aí a tua cria. Segura o teu filho. O filho é teu. O que foi gerado de você, mulher, não é para ficar largado aí, a Deus dará no mundo, não. O que foi gerado do teu ventre, eu tenho história com ele na terra. Os filhos são herança do Senhor. Os teus filhos são do Senhor. E camachurimicamba. Jesus está falando, ele pode estar longe, ele pode estar afastado, mas eu estou dizendo através da palavra de Deus, o que foi gerado do teu ventre pertence ao Senhor dos Exércitos. Tu não vai descer a sepultura sem ver os teus filhos, teu neto, a tua linhagem na presença de Deus.
Aleluia, aleluia. Aleluia.
Imagine comigo. Se nós pudéssemos presenciar a reunião dessa viúva com seu filho. Como será emocionante nossa reunião. Quando o Senhor fará com que os nossos amigos, parentes agora mortos, descansam no Senhor. Irmãos queridos, que já estão esperando o som da última trombeta. Os maridos, esposas viúvas. As esposas que o marido já foram. Os pais, os filhos. Todos radiantes como o sol ao meio-dia. Eu gostaria de citar um texto que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto. Projeta para mim, por gentileza, a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, dos 50 ao 57. Está lá? Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, dos 50 ao 57. Aleluia. Aleluia. Foi? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, dos 50 ao 57. Olha o que a Bíblia diz. Aleluia. Com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos vou revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aleluia. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo que é incorruptível se revise da incorruptibilidade. E o corpo que é mortal se revise da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade. E o que é mortal se revestir da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Maranata, a igreja foi arrebatada e nós vamos estar para sempre com o Senhor nas mansões celestiais. Levante as suas mãos, meus irmãos, e aplauda Jesus com alegria aqui nessa manhã. Naquele dia eu vou me lembrar dos companheiros, pastor, que me ensinaram o Evangelho. Pastor Carlos, que descansa no Senhor. Pastor Adelso, que descansa no Senhor, que colocava as mãos sobre a minha cabeça e falava: Tiago, você vai ser usado, você vai ser um pregador de excelência. Naquele dia eu vou ver meus companheiros, pais que estão aqui, filhos, pessoas que estão aqui, que os pais já descansam no Senhor. Naquele dia vamos estar reunidos para sempre e estaremos na presença e na majestade eterna. Restitui a sua mãe. Aleluia, aleluia, aleluia. O que falta um pouco na minha geração é um pouco de temor dessa turma que nós estamos vivendo. Mundo gospel, chamando Jesus de você. Eu não chamo nem senhora de você, quanto mais Jesus de você. Povo que está dentro da igreja, juventude, que é bom estar aqui. Vocês precisam conhecer o poder de Deus na essência. Vocês precisam conhecer o que é o Evangelho de verdade. Respeitar. Sabe o que acontece quando nós, meros mortais, relatamos e presenciamos isso aqui? Olha o que o texto diz. Verso 16. Todos ficaram possuídos de um grande temor. Sabe o que é isso? É você olhar para Jesus e falar, peraí, eu não estou lidando com qualquer tipo de pessoa. Eu não posso estar na casa dele de qualquer jeito. Eu não posso fazer os meus negócios de qualquer jeito. Eu não posso ter o meu casamento de qualquer jeito. Eu não posso ter o meu namoro de qualquer jeito. Existe um que está me vendo. Eu tenho que ter o temor. Eu tenho que ter o respeito. Eu tenho que bater continência quando nós entramos por essas portas. Porque aqui está o Supremo. Aqui está o poder absoluto. Que está acima de qualquer coisa. Os homens ficam aterrorizados com a presença de Jesus. A multidão não pode fazer nada se Jesus não estiver no meio. Diz um ditado aí que a voz do povo é a voz de Deus. Nunca foi nem nunca será. Às vezes você pode estar no meio da multidão indo para o caminho errado. Você tem que seguir o que o príncipe da vida está falando. Sociedade a qual nós vivemos não fala do príncipe da vida. Escola que o teu filho estuda não fala do príncipe da vida. Faculdade onde eu estou não fala do príncipe da vida. A única entidade que fala do príncipe da vida se chama igreja. Se chama evangelho. Sabe o que, é que os homens falam? Verso número 16 ainda. Grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Então o milagre aqui levou o povo a lembrar-se de quem? Elias e Eliseu. No tempo desse texto, fazia exatamente 400 anos que o último profeta morrera, mas com a vinda de Jesus, reviveu a esperança. Os céus se abrigam de novo com a mensagem que Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Se coloque de pés toda a igreja em nome de Jesus. O ministério de louvor vem aqui. E nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Eu quero orar aqui por pais e por mães que estão orando pelos seus filhos. Vem aqui na frente, nós vamos orar agora. Pais e mães que estão intercedendo pelos seus filhos, vem aqui na frente. Nós vamos orar agora para que Jesus venha visitar os seus filhos. Vem aqui, Charlene. Vem orar aqui por esse povo. Sabe o que, que um teólogo muito requisitado diz? D.L. Moody diz em um dos seus textos. Ele diz assim: Jesus desfez todos os enterros a quem assistiu. Então, se Jesus for convidado para o enterro, olha, vai ter conversa e vai ter menino falando. Porque ele é especialista em ressuscitar os mortos. Você vai orar agora como se fosse, eu sei que é o teu filho, é o teu sangue, interceda por ele aonde quer que ele esteja. Seja aqui no Brasil, seja na outra América, seja na Europa, eu não sei onde ele está, mas interceda pela vida do teu filho e da tua filha agora. Você que ficou aí atrás, estenda suas mãos para cá, vamos orar.
Nosso Deus, nosso Pai, Senhor Deus, nós te louvamos. Senhor, obrigado, Jesus. Senhor Deus, pela Tua presença aqui neste lugar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante dos Teus pés. Senhor Deus, quantos pais estão aqui com o coração, Senhor Deus, chorando. Senhor Deus, porque eles queriam compartilhar, Senhor Deus, desta palavra com seus filhos. Quantos filhos, Senhor Deus, hoje que foram criados na Tua presença. Jesus, mas que estão com corações tão duros, Senhor. Oh Deus, mas Tu, Senhor Deus, é poderoso para alcançá-los onde eles estão. Senhor Deus, nós te pedimos, visita esse filho, visita esta filha. Senhor Deus, que não quer nem ouvir Teu nome, Senhor Deus, se tiver algum pai que tenha um coração, Senhor Deus, uma consciência pesada, que eles não ensinaram, Senhor Deus, o caminho que eles deveriam andar. Senhor Deus, não deixe eles ficarem, Senhor Deus, com essa consciência pesada, não perdoa eles, que eles venham se perdoar. Mas, Senhor Deus, em nome de Jesus, alcance esses filhos, Senhor Deus, com o poder do teu evangelho. Deus, em nome de Jesus, traz eles para a tua presença. Nós profetizamos, Senhor Deus, que eles e a casa deles servirão ao Senhor. Deus, e os nossos filhos que estão aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, que eles nunca se afastem da tua presença. Senhor Deus, os nossos filhos que estão aqui, Senhor Deus, que eles venham ser tementes ao Senhor, e que eles nunca, Senhor Deus, venham, Senhor Deus, afastar o olhar deles da cruz. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, generalizando, faça dos nossos filhos bênção, Senhor, na tua casa. Faz eles, Senhor Deus, serem ministros. Nós profetizamos aqui filhos, pra gente é tão impossível. Deus, pra gente é impossível. Se tiver alguém aqui, Senhor Deus, que tem seu filho homossexual, se tiver alguém aqui, Senhor Deus, que tem o seu filho usuário de drogas, Senhor Deus, pra gente é impossível. Deus, mas nós profetizamos filhos libertos, filhos salvos, filhos restaurados. Escreve a história dos nossos filhos, Senhor. Deus, traz eles para ti, Senhor Deus, e ressuscita. Se tiver algum filho aqui, Senhor Deus, que aos nossos olhos estão mortos, mas como essa viúva, Senhor, que o Senhor olhou para o coração